partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Chave Interdisciplinar. Eu sou a professora Gisele Cordeiro, coordenadora da área de educação da Escola Superior de Educação, com os cursos de Pedagogia, Psicopedagogia e Educação Especial. E hoje nós estamos aqui para tratar de um tema muito importante, né, que é a criatividade em sala de aula, como desenvolver esta habilidade, né? Eis aí um tema muito importante para todos nós que somos da área de educação, somos professores, pessoas que estão nos acompanhando e que são alunos de cursos de licenciatura, interessados na área de educação, né? Para a gente pensar um pouquinho sobre esse tema. Mas para conversarmos sobre esta questão, hoje nós temos duas convidadas. Gente, nós temos aqui a professora Rita, tá? Que é professora da área de educação, aqui também nos cursos de pedagogia, educação especial e psico, e a professora Jucimara. Boa tarde, professoras. Por favor, professora Rita, cumprimentem aí os nossos convidados, se apresente, vamos lá.
Boa tarde, professora Gisele. Boa tarde aqui aos nossos convidados, todos que estão presentes, os nossos estudantes, os nossos parceiros dos polos, né? Toda aí a comunidade que está presente aí do nosso Brasilzão, não é mesmo? Eu sou a professora Rita, como a professora Gisele falou, estou aqui com vocês, trabalho na Uninter, nos cursos da área de educação, pedagogia, psicopedagogia e educação especial. E hoje vamos, né, falaremos aí sobre esse tema fundamental, criatividade. E aí, temos, não temos? Faz parte da nossa vida? Como desenvolver? Não é, professora Jucimara?
É isso, professora Rita. Boa tarde, professora Rita. Boa tarde, professora Gisele. Boa tarde, estudantes, aos polos, aos nossos colegas que estão por aí também, Sônia, Viviane. É um prazer hoje estar aqui com vocês para discutir uma temática que vem sendo já bastante, sendo tratada de forma um pouco mais constante na educação, né? Então, hoje vamos discutir, será que somos criativos? Como fazer isso, né? Como descobrir se nós somos criativos?
Perfeito, né? Para entendermos a amplitude desse termo, criatividade, nós precisamos partir de alguns pressupostos, né? De alguns significados que envolvem, né? Dentre eles, a capacidade de criar, recriar, produzir, inovar. Podemos considerar também que a criatividade consiste no ato de conectar novas ideias, né, para atuar em diferentes esferas da nossa vida, da sociedade. Pois bem, nossa conversa de hoje envolve uma palavra que, de certa forma, nos deixa inquietos, não é mesmo? Você certamente, em algum momento da sua vida, como as professoras já fizeram essa provocaçãozinha aí, já de início, né, já pensaram sobre essa questão, né? Nossa, quanta criatividade, da onde que surgiu essa criatividade? Então, gente, vocês já se perguntaram se vocês são criativos, já utilizaram criatividade em alguma situação, em algo que envolvesse aí sala de aula, né? Compartilhem conosco aí as suas experiências aí no chat, gente. Vão escrevendo aí para a gente ir conversando aí com as professoras, tá bom? Então, nós vamos aqui dar continuidade com a fala agora das professoras, né? E vamos aqui com a professora Jucimara, primeiramente. Professora Jucimara, diga uma coisa aqui para nós, né? Nós podemos desenvolver essa, digamos, habilidade referente à criatividade em sala de aula? Existe alguma dica, né, que a gente possa dar aí para as pessoas que estão nos ouvindo e como desenvolver essa criatividade?
Olha, é um desafio, né, professora Gisele? Mas vamos lá. Como eu falei antes, você percebe que a criatividade tem sido objeto de discussão já em artigos e em número crescente. Precisamos pensar primeiro no papel central da criatividade, que é: por que eu tenho que ter criatividade? Então, quando se pensa na escola, principalmente, nos estudantes, eu penso na criatividade para o progresso da sociedade. E ainda mais a consciência de que é necessário preparar esses alunos para a complexidade, para os desafios e essas demandas que da sociedade típica do conhecimento, por exemplo, né? Então, se eu penso nessa complexidade, nessa incerteza, nós estamos vivendo, por exemplo, aqui, podemos citar o momento da pandemia, nessa incerteza do que virá, foi a escola que foi para o ensino remoto, as pessoas que foram para dentro de casa e tiveram que se reinventar. Quando se fala reinventar-se, você está sendo criativo. Quanta criatividade você teve de arrumar o teu local de trabalho, principalmente, de que forma você ia fazer. Ai, não dá mais para trabalhar presencialmente, nós, professores. O que eu faço? De que forma eu vou provocar meus estudantes para o aprendizado sem que fique muito monótono, que não seja significante para ele? Então, vejo que eu tenho que parte de uma necessidade. Tem alguns autores, alguns psicólogos dizem que você é mais criativo quando você está sob pressão. Eu acredito nisso também, professoras, que a gente estando sob pressão, você é mais criativo. Tem que terminar o portfólio. Meu Deus, o que eu vou fazer? Ai, surge uma criatividade, aí eu vou fazer dessa forma. Então, você acaba tendo uma necessidade, e por essa necessidade você acaba também sendo um pouco mais criativo, exercitando essas habilidades, essas competências, né, de forma inovadora. Então, nós podemos pensar, sim, que essa criatividade é uma capacidade de criar alternativas e possibilidades, seja para qualquer solução. Então, eu penso na escola, por exemplo. Posso citar alguns exemplos que a gente já utiliza, mas eu tenho um brainstorm, por exemplo, uma tempestade de ideias. Eu posso lançar um projeto, lá, logicamente, respeitando essas ideias que vêm também dos estudantes, porque daí dá mais certo o projeto. Porque se você pensa um projeto muito complexo e que não seja do universo do estudante, gente, esqueço que não tem muita chance de dar certo esse projeto aí. Mas, por exemplo, se eu for fazer uma tempestade de ideias, brainstorming é uma tempestade de ideias, um toró de parpite, como a gente diz, não abre espaço para julgamentos. Ah, essa ideia é boa, essa ideia não é boa. Anote tudo. Então, comece anotando todas as ideias, tudo que o aluno falar é importante. O maior número de possibilidades você vai anotando para chegar numa solução. Então, você vai levantando hipóteses depois. Então, você vai fazendo uma seleção do que é possível e o que não é possível. Isso é uma ideia principal aí para a gente poder buscar e provocar essa resolução de problemas que você estimula a criatividade. Então, propor projeto, definir de forma autônoma o que o aluno pode fazer, levantamento de hipóteses. Então, você tem aí como tirar essas ideias do papel, fazendo em muitas escolas que têm condições. Tem espaço maker, por exemplo, de mão de obra, de construção, em que a criança tem diversos materiais, e aí ela tem um momento no currículo, no projeto político pedagógico, lá na sua grade, né, de horários, de disciplina, que ela vai para um laboratório, ela vai criar. Mas se eu não tenho, também é possível. Tem vários exemplos na escola pública, por exemplo, de São Paulo. Em São Paulo teve uma professora que ganhou um prêmio, foi acho que em 2019, com robótica. E a robótica é fundamental, ela é maravilhosa para você colocar à prova mesmo a criatividade dos alunos. E ela fez com sucata. Então, foram a campo, foram buscar sucata, foram discutir, levantar projetos, hipóteses. Mas você tem que, como eu falei para você, construa alguma coisa, provoca alguma coisa, faça primeiro. Que aí ele se sente motivado. Agora, se você propor algo difícil já de começo, o estudante desiste mesmo. Então, essa é a minha sugestão para que transforme esse espaço. E aí tem vários exemplos, por exemplo, de desde a educação infantil, eu costumo dizer para meus alunos que você pode, já provocando a criatividade nos pequenos, dos bebezinhos. Quando você coloca um móvel acima do berço, ou quando você coloca fotos espalhadas no chão, nas paredes, fotos dos familiares de bebês, ou de alguns objetos, o próprio tapete de sensações, né, que a gente faz muito na educação infantil, isso é provocar uma criatividade, porque você vai ser encorajado a pensar de forma diferente, a pensar de maneira diferente, explorando esses conceitos, uma forma envolvente, e aí você faz uma verdadeira imersão nesse contexto. Não é mesmo, professora Rita?
Exatamente, professora Jucimara. E olha só, até nós temos uma pergunta ali, né, professora Gisele, da professora Sônia, que está aqui conosco. Obrigada, professora Sônia, professora Viviane, que está aqui no chat conosco. A criatividade é ensinada? Olha só, e essa é uma pergunta que nós ficamos assim, é que ela é ensinada? Será que eu já nasço? Né?
Já ainda complemento, professora Rita. Será que ela é ensinada ou será que ela é estimulada?
Então, aí vem todos esses questionamentos, né? Se é ensinada, se é, né, estimulada e se é desenvolvida, ou tem ou não tem criatividade, né? Então, a criatividade, ela é desenvolvida, e é como a professora Jucimara colocou aqui, a partir de todos os aspectos que nós trabalhamos, principalmente na sala de aula, com as crianças, mesmo desde os bebês, né, nós vamos estimular esse desenvolvimento dessa criatividade. Como? Com várias atividades que interferem aí no desenvolvimento destas crianças, né? Então, a criatividade, ela é, sim, desenvolvida. Ou seja, para que nós possamos criativos, nós temos que desenvolver muitas atividades, mas aí vem, tá, mas e como é que eu vou desenvolver a criatividade, né, professora Gisele, professora Jucimara? Porque assim, parece ser tão fácil, né, às vezes nós vemos tantos projetos, tantas ideias inovadoras, tantas atividades que você pensa, nossa, como que a pessoa teve a ideia para fazer tudo isso? É a criatividade, mas como? Como fazer isso? Então, nós temos algumas dicas, né, professora Jucimara? Por exemplo, você ler e anotar as ideias principais, você descansar pensando em inovações, daquilo que você gosta de fazer. Por exemplo, você gosta de cuidar do seu animal de estimação. Você adora cuidar do animal de estimação. Sabia que se você reservar um tempo para cuidar do seu animal de estimação, você vai estimular novas ideias, novos pensamentos, e aí você vai desenvolvendo também a criatividade? É sim, porque você vai fazendo relações com os pensamentos, com o que você está vivenciando, aquele momento gostoso ali com o seu animal, por exemplo, e aí faz a relação. Olha só que ideia bacana, não é mesmo? E aí também a escrita ajuda muito, a leitura ajuda muito também a desenvolver a criatividade. Então você ler, você pesquisar, outra muito importante, você acompanhar escritores, né, aquelas pessoas que têm ideias inovadoras, ideias criativas, acompanhar nos sites, em jornais, em artigos, isso tudo também colabora para você desenvolver a sua criatividade. É isso mesmo, não é, professora Jucimara?
Sim, isso mesmo. Ah, eu fiquei escutando aqui você falar do cachorro. Por quê? Porque você vai relaxar. Você relaxando, cuidando do seu animalzinho, você vai ser mais criativo, né, professora Rita? Muito
sim,
bem.
Isso, e sempre estar informado, sempre buscando. Assim, aí agora a gente pensa também. Opa, mas espera aí, então quer dizer que criatividade é só inovação, é só aquelas ideias inéditas que ninguém, né, pensou, eu que tenho que ser o primeiro a pensar? Não, vai além disso. Eu tenho que aproveitar todos os momentos, todas as situações e o que já existe. Eu só vou fazer o quê? É acrescentar, é colocar algo a mais. E isso a gente pode muito bem levar lá para a sala de aula. Nas atividades simples, por exemplo, como brincar com as crianças de amarelinha, uma ideia, lenço atrás, né? As brincadeiras antigas, opa, mas antigo tem a ver com inovação, criatividade, por que não?
Sim.
Eu tenho que aproveitar, então, utilizar do que eu já tenho, das ideias que já existem, e eu acrescentar. E esse acréscimo é uma inovação. Né? É uma forma de você estar ali desenvolvendo a criatividade para que as situações que estão envolvidas em todo o cotidiano, educacional, das crianças, enfim, realmente façam sentido. E que este novo acréscimo, que é a criatividade em desenvolver uma atividade que já existe, uma ideia que já existe, ela sim complemente aí todos os aspectos e situações que serão enfrentadas, como no caso o aprendizado, o ensino que nós vamos realizar com estas crianças, não é mesmo? Professora Jucimara.
É verdade, e tem pequenas coisas, né, professora Rita e professora Jucimara, às vezes a gente pensa que a criatividade vai ter que ser algo mirabolante, como você disse, uma ideia que ainda não existe, né, que eu vou criar do nada, não vou me basear em nada, não é isso, né? Desde as pequenas coisas, como, por exemplo, na língua portuguesa, o criar um texto, né, ou realizar uma redação, né, uma história em quadrinhos, né, para tudo isso o estudante vai precisar de criatividade, ele vai criar algo, ele vai criar uma história, né, ele vai criar um texto, claro, vão ter as técnicas, vai ter a língua portuguesa, o ensinamento, mas ele vai necessitar da criatividade para desenvolver aquela atividade. Gostei muito também do que a professora Jucimara falou, da questão de trabalhar com problemas, né? Com casos, cases, trazer isso para a sala de aula, né? Com projetos, mas trazer essa problemática para que o aluno, o estudante, tente resolver aquela situação, use a criatividade para resolver aquela situação, aquele problema, né? Enfim, aquilo que o professor traga para a sala de aula. Né? Não dar as respostas prontas, e sim estimular o aluno para que ele busque, né, as respostas. São atividades aí simples do nosso dia a dia, mas que vão estimular também, né, a criatividade, não é isso, professoras?
Exatamente, professora Gisele. E olha que a Milene, ela até coloca, né, muitas coisas podem estimular nossa criatividade, como as literaturas, a música, desenhar, pintar, e sempre partindo de algo, se apropriando, se inspirando. É isso mesmo, Milene. Porque veja bem, como eu até aquela dica que eu dei, né? Faça algo, reserve um tempo daquilo que você mais gosta. Então, se você gosta de cozinhar, né, aproveita esse tempo. Se você gosta de pintar, como você falou, vamos aproveitar isso. E é esses momentos, né, essas possibilidades que nos darão para que nós possamos desenvolver a criatividade, né? Inovar, mesmo de algo ali que já tem. E isso é fundamental. Muito boa a colocação da Milene.
Muito bem, Milene. É isso mesmo.
Então... não é, professora Jucimara? Nós estamos aqui no nosso mundo que está em constante transformação.
Ah, sim.
E aí vem aquela questão também, né, professora Gisele, que nós precisamos ser criativos. Nós precisamos ser criativos para que nós possamos também compreender todas e desenvolver aí ações diante às situações, né, as situações mais complexas que nos deparam aí no dia a dia. Então, é exatamente esse sentido, né? Nós sempre buscarmos estarmos alinhados, antenados, conectados, informados com tudo que nos rodeia, porque é aí que nós teremos a percepção de que algo pode ser feito. E quando nós temos essa percepção, o que vai acontecer? surgir ideias. E essas ideias é a nossa criatividade, onde nós vamos colocar em ação essa percepção, essa compreensão. Opa, aqui eu posso fazer desta forma, né? Como um jogo, por exemplo, com as crianças, essa questão, como a professora Jucimara colocou, né, de sempre de trabalhar com projetos, por que não trabalhar com desafios com as crianças? Desafiá-los. Né? Os desafios são, assim, essenciais para que eles possam despertar a criatividade e, assim, desenvolver. Né? Eu sempre indagando, desafiando em situações simples. Ah, como, por exemplo, está trabalhando um conteúdo com as cores, por exemplo, na educação infantil, onde eu faço a experiência, né? O azul com o vermelho, o que, que vai dar? Então, tá, mas aí, só isso? O que, que eu posso ir além, desafiar essas crianças também para que elas desenvolvam a criatividade, não é mesmo? Não acha, professora Jucimara?
Sim, tá certíssima, Rita. A gente falando dessas, você falando dessas, da criatividade, eu lembrei das competências e habilidades que você tem que ter, né? Principalmente quando a gente hoje falando muito sobre as competências que estão postas na base, a base traz as 10 competências, e aí você tem que pensar se essa complexidade, esse ritmo acelerado que a gente passa por essas mudanças que exigem essas competências e habilidades de todos nós, nós temos que pensar numa, ter a capacidade de pensar de forma criativa e inovadora, como a professora Rita falou, desde a educação infantil, com jogos, enfim, com outras atividades, esse professor, nós professores somos muito criativos, sim. Então, se a gente for lá para a base, ver, nós temos 10 competências, o primeiro é conhecimento, o segundo, pensamento científico, crítica e criativo, depois nós temos repertório cultural, comunicação, cultura, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento, empatia, cooperação e acho que por último, responsabilidade de cidadania. Mas vejam, cada competência eu tenho que usar como criatividade. Se eu tenho conhecimento, para ser criativo, eu também tenho que conhecer. Não adianta eu tentar ser a professora mais criativa se eu não tenho conhecimento sobre o que eu estou fazendo. Então, primeiramente, conhecimento. Pensamento científico, criativo, crítico e criativo. É a segunda competência da base. Nessa competência, eu tenho que estimular o aluno a exercitar a curiosidade intelectual, por exemplo, recorrer à abordagem das ciências, investigação, reflexão, mas reflexão com criticidade, uma análise crítica, fazer com que esse estudante tenha a imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular, a gente já falou sobre isso, formular e resolver problemas. E aí tem a questão tecnológica, a gente não citou ainda. Essas questões, de que forma eu utilizo a tecnologia? Vejam, para hoje, no ensino remoto, tivemos que aprender a usar a tecnologia. Então, essa nossa criatividade foi exacerbada aí por uma necessidade de uso da tecnologia, mas então tem vários aplicativos, professora Rita, eu sei que utiliza nas suas aulas, eu uso, a professora Gisele, agora a gente acaba utilizando a tecnologia, os aplicativos que a gente até nem conhecia e que você vai utilizar, tem vários aí aplicativos que vai fazer com que você tenha mais interatividade nas suas aulas. E isso é tudo por meio da criatividade, então você não vai e tem o conhecimento, então você tem que utilizar uma tecnologia, você tem que ser criativo, então essa base da aprendizagem criativa, ela vai oportunizar você ter uma série, atingir essas competências geral da BNCC. Então, se pode, a BNCC, todos nós, educadores, agora temos que conhecer o documento que vai nortear o currículo. Então, quando a professora Rita fala dessa questão, comece com coisas simples. Eu falo um pouco da brincadeira para vocês. Quando a criança brinca, ela é criativa. Quando vocês, o adulto, brinca, se são criativos também. Então, quando a professora Gisele questionou, acho que no primeiro momento ali, de que forma a gente faz na escola, o que, que eu tenho que fazer para que esses estudantes sejam estimulados a criar, a produzir, passa muito também pela formação do professor. Você brinca, professora, professor, você brinca, estudante? De que forma que você brinca? Então, quando a gente fala do brincar, que está posto lá na BNCC, a gente também fala dessa brincadeira do adulto, de que forma eu sou estimulada a criar. E a brincadeira é isso. Vejam quando o professor traz uma dinâmica, agora a gente não está no presencial, mas a gente continua trazendo essas dinâmicas, mas mais no presencial a gente fazia dinâmica, alguns odiavam essa dinâmica, mas a professora com uma dinâmica, mas às vezes a dinâmica, ela faz com que você dialogue com seus colegas, é o trabalho de grupo, o trabalho em grupo é também uma forma de estímulo à criatividade, e aí essa aprendizagem prevalece o trabalho em equipe, estimula a colaboração. Então, quando a gente fala dessa cultura digital que vai potencializar o uso significativo e reflexivo e ético, então todos os documentos apontam para essa análise crítica, essa reflexão e sendo ético pela tecnologia. Então, nos cabe hoje falar desse uso criativo da tecnologia. Então, eu conheço, eu tenho conhecimento, aí eu faço uma análise crítica para o uso dessas tecnologias. Né? Então.
E aí, professora Jucimara, nós temos também aqui várias participações, né?
Ótimo.
As professoras perguntaram ali no chat, específico para uma aluna, mas vale para todos aqui, né? Contribuírem com o chat, em que momentos a Alcione percebe que a sua criatividade fica mais aguçada? E olha que interessante, a Alcione diz que quando ela está cozinhando, tá? Que ela tem mais criatividade. Por que isso? Vamos pensar, né? É porque nesse momento a atividade que a Alcione está fazendo é prazerosa, é aquilo que ela gosta, então, né, isso também estimulou com que a Alcione tivesse mais ideias, mudasse aquele cardápio, acrescentasse outros ingredientes, né, que mudou aquela receita, né, porque é aquilo que ela gosta de fazer. Será que é assim conosco? Com certeza, na sala de aula, né?
Concordo.
Se o professor gosta daquilo que ele faz, está no local certo, porque nem todos estão, né, infelizmente, estão na profissão que gostam, é aquilo que eles gostam de ensinar, com certeza essas ideias vão aparecer de forma mais, né, com mais facilidade, digamos
isso.
Assim. Né? E a Isa coloca aqui, os jogos digitais podem contribuir com a criatividade ou são empecilhos para o desenvolvimento da criatividade, gente?
Contribui, com certeza contribui. Ótima pergunta, a colega também que falou de que a Alcione que cozinha, a Alcione é maravilhoso, porque nesse momento, como a professora Gisele falou, eu tenho prazer, eu estimulo a minha capacidade de raciocínio, eu penso outras ideias, por exemplo, não falam quando você tem um problema, não tenta resolver na hora, durma, né? Deita a cabeça no travesseiro e pensa, né? Depois amanhã você pensa nas possibilidades, é isso, é o descanso. Então, assim como a gente também age na pressão, esses momentos também podem estimular, e os jogos digitais, eles são maravilhosos em sala para você estimular a criatividade, e aí a gente não vai abordar aqui a questão de jogos que as crianças jogam muito, né, esses outros joguinhos, mas alguns jogos que têm uma conotação educativa, que sejam selecionados, é lógico, daí passa por um crivo, né, do profissional de educação, profissional que entende realmente dessa aprendizagem. Então, é isso.
Contribui muito. E aí, se nós percebermos, né, aqui na fala da professora Jucimara também, da professora Gisele, nós percebemos que há alguns tipos de desenvolver a criatividade individual, eu comigo mesmo, né, fazendo todos esses processos de leitura, né, de curtir o momento do que eu mais gosto de fazer, e coletivamente, quando se trabalha em grupo, não é mesmo? E olha só, as empresas, né, enfim, para todos os profissionais, eles buscam pessoas criativas. E quando a professora Jucimara coloca a questão do brincar, da brincadeira, se vocês brincam, né, enfim, tem empresas que colocam até, disponibilizam brinquedos na mesa dos colaboradores para que brinquem, porque aí vão desenvolver também a criatividade. Olha só que interessante, não é mesmo?
Isso mesmo.
Pesquisas mostram isso.
Pessoas autônomas, flexíveis, resilientes, determinados, é tudo isso que a gente espera.
Isso, e a Camila coloca ali, a experiência que tenho é como catequista, eu sempre buscava assimilar a leitura da Bíblia com a realidade das crianças, com dinâmicas e jogos que faziam refletir sobre o encontro. É, olha só, olha aí,
que lindo, que lindo.
Né, um exemplo de criatividade aqui.
É muito criativo, essa criatividade como princípio de ação emancipadora, né? Também da consciência, dessa autonomia. É, acho que convém a gente, eu gosto sempre, esse centenário de Paulo Freire está sendo uma provocação constante, em cada fala minha, eu já venho com Paulo Freire, já estão até acostumados, que eu não deixo de falar. Mas quando a gente fala de Paulo Freire, é uma inspiração também de falar desse princípio, dessa ação emancipadora. E acho que você, enquanto professor, enquanto estudante, tem que pensar nessa criatividade, no processo pedagógico, nesse pensamento pensante que ele falava que não era um pensamento pensado. Então, provocar o outro, olhar, esse convite de olhar o novo, né, olhar de novo, a ler com profundidade crítica, que a professora Gisele falou, reconhecer a dialética, a experiência dos seus sujeitos, movimento. Então, movimento não é estagnação. Então, vamos se movimentar, vamos pensar, vamos agir. É isso que a criatividade nos pede. Vamos agir. Né? Tem que agir, tem que pensar. Essa capacidade nossa de recriar sempre, a cada dia. E fechando, né, então, dizendo que a educação não muda o mundo. Ela muda as pessoas e as pessoas vão transformar o mundo. E que transformemos, então, com muita criatividade, né, professora Rita, professora Gisele?
Exatamente, e é esse aí o nosso convite que nós deixamos para vocês, né? Que tal buscar a sua criatividade, né? No que você mais gosta de fazer, não é mesmo? Então, bora lá!
Perfeito, obrigada. Gente, como a professora Jucimara falou, movimento, vejam só, nossa conversa passou rapidinho, né? Já estamos ao final aqui do nosso programa. Agradeço a professora Rita, a professora Jucimara, por esse tempo aqui conosco, e agradeço a todos vocês que estiveram aqui também ouvindo e participando desta fala. Muito obrigada, gente. Até um próximo programa.
Obrigada. Tchau.
Obrigada.
Gente.
Tchau, tchau.